Olá, bem-vindo à Harmonização Mental. Eu quero falar com você hoje sobre ansiedade, um dos temas mais pedidos nas minhas redes sociais. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Guilherme Tavares e eu sou empresário há mais de 20 anos no ramo da tecnologia. Só que não só, né, a minha formação ela é de programação, né, formação acadêmica. No entanto, eu no decorrer da minha carreira, eu comecei a focar em estudos da neurociência, como a mente humana, e aí vai incluir a psicanálise, a hipnose e, mais recentemente, o estudo da filosofia, curso que eu estou fazendo pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul. Bom, agora que você já me conhece, podemos voltar a falar de ansiedade. E aqui eu quero dar uma explicação sobre toda a ansiedade que você sente em diversos momentos da sua vida. E para isso eu vou parafrasear um cara fantástico que conheci através do meu curso de filosofia, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Você já deve ter visto ele aí na internet, ele é bem famoso. Bom, começando antes de entender, né, sobre a ansiedade, é importante compreender uma coisa. Todos nós somos movidos por uma energia vital, que Freud chamava de id e a filosofia coloca como potência. Essa potência ela oscila constantemente. Então, em alguns momentos ela vai estar alta, positiva, em outros momentos ela vai estar baixa ou negativa, né? Essa oscilação faz parte da nossa vida. Cada ser vivo tem dentro de si sua própria potência de vida, né? Poderíamos dizer que essa potência de vida é a vontade de viver, né? Que às vezes vai estar alta, às vezes vai estar baixa, dependendo da situação. Bom, então durante a nossa vida nós costumamos analisar as experiências que nós temos, lutando para evitar as experiências negativas que baixam essa potência e repetir as positivas que aumentam essa nossa potência de vida, né? Essa potência, né, determina então a nossa sensação de alegria ou de tristeza. Então a nossa alegria ou tristeza é determinada por esse aumento ou diminuição da potência. Mas o que é alegria, né? Para a filosofia, é quando você vivencia uma experiência do mundo exterior, né, e encontra no seu mundo interior um estado perfeito. Ou seja, quando uma experiência causa em você uma sensação boa, prazerosa, quando aquilo é desejado e te traz satisfação, né? E você também, existe uma outra forma de você ter alegria, que é quando você causa alegria, né, por alguma coisa que você tenha feito. E quando o mundo, né, você mesmo alegra seu mundo, nós damos para essa sensação o nome de orgulho. Então, orgulho é uma alegria em que a causa foi alguma coisa que você fez. Alguma coisa, ainda falando de potência, né, o que nós podemos nos alegrar de uma terceira maneira, mas eu quero recapitular as duas primeiras. Sentimos alegria quando o mundo nos presenteia com uma experiência que nos agrada, né, ou quando nos orgulhamos de algo que a gente fez. E a terceira maneira de nós termos esse ganho de potência, quer dizer, de alegria, é com o mundo imaginado ou cogitado. Então, pensar em algo que pode acontecer faz bem e pode, mesmo que não tenha acontecido ainda, né? Então, só a questão de pensar em algo que você deseja já dá esse ganho de potência. Vou te dar um exemplo. Você convida ou é convidado para ir para o cinema. E aí se arruma, vai para o cinema acreditando na possibilidade de poder beijar aquela pessoa que você convidou, né? Então chamamos esse ganho de potência de algo imaginado, né, de esperança. E a esperança, então, é quando nós vislumbramos algo, pensamos em coisas boas que podem acontecer, e isso nos dá força, nos dá fé. Ou seja, a esperança é um afeto que trabalha com a suposição. Eu espero que algo aconteça e que isso seja bom, né? E agora você vai entender uma coisa muito interessante. Diferentemente da alegria, que exclui automaticamente a tristeza, a esperança é inseparável do temor. E o que é tristeza, né? A tristeza é justamente essa queda de potência determinada por um mundo efetivamente encontrado. E é claro, ela é muito mais frequente e acontece normalmente porque nós idealizamos as coisas e vivenciamos, esperamos aquilo que nos agrada, mas que não é efetivamente o que acontece. Então, a tristeza é quando o mundo se decompõe, é quando o mundo não lhe cai bem. Então, sendo a tristeza um caminho da morte, né? Ou seja, a razão da baixa da nossa potência vital. Para a psicanálise, a morte seria até um tipo especial, particular de tristeza, onde não existe potência nenhuma mais nesse corpo, né? Então, dizemos que a nossa vida oscila porque vivemos uma montanha russa de alegrias e de tristezas. E a grande verdade é que essa oscilação tende muito mais à tristeza, né? Vamos dizer assim, uma alegria para cada 9 tristezas. E você pode achar que eu esteja exagerando, mas quanto tempo dura um orgasmo? Vamos jogar lá para cima, né? 10 segundos? E quanto tempo dura uma depressão? Bom, a alegria não dura 6 meses direto, mas existem melancolias que podem durar muito mais do que isso. Então, qual é a probabilidade? Existe uma desproporcionalidade, na verdade, entre as alegrias e as tristezas que nós sentimos na vida. Isso é um fato, né? E outro fato é que a gente luta por essa alegria, mesmo que ela dure poucos segundos. E se vale a pena continuar lutando, é porque às vezes uma gota de alegria vale por uma oceano de tristeza. E, como eu disse, nós podemos ganhar potência através do mundo imaginado, que nós chamamos de esperança. Vou beijar aquela pessoa. E quando o que foi efetivamente pensado, imaginado, é vivenciado, então a esperança se transforma em alegria. Entretanto, como eu disse, a esperança ela é inseparável do temor. Porque da mesma forma que eu me animo com a expectativa de poder beijar aquela pessoa que eu estou interessado, não há também como não pensar, na verdade, né, que ela pode não gostar de mim, que ela pode não querer me beijar. Então, quando aquilo que eu imaginei não se concretiza, né, enquanto não se concretiza, eu vivo um temor que fica como um fantasma me incomodando e rondando a nossa mente, né, e os nossos pensamentos. Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai. Será que eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejo, né? E esse temor que gera essa insegurança, né, e cria numa, na mente um conflito, né? Eu tenho uma expectativa que tudo vai acontecer como eu tenho planejado, mas e que isso vai me fazer feliz, mas que essa felicidade está num plano imaginário, né, no plano da esperança. Então, sendo assim, não há garantias que efetivamente isso vai acontecer. É ao contrário da esperança, o temor, né, ou o medo é a queda da queda da o temor é a queda dessa energia também gerada por esse mundo imaginário. Então existe essa oscilação entre a esperança e o temor. E essa oscilação a gente chama de oscilação de alma, que é a passagem do temor para a esperança, da esperança para o temor. E qual é o combustível, né? O que alimenta a esperança e o temor? É a ignorância. A ignorância de não ter o conhecimento, de não saber o que vai acontecer, né? E aí, para a esperança acabar, né, e consequentemente também acabar todo o temor, né, o projetado precisa ser realizado. Então, um beijo tem que ser dado. Então, você lá recebeu o seu beijo, aquela esperança se transforma automaticamente em alegria. Ou quando aquilo não acontece, né? Então, ela não opta por beijar você e aquilo vira tristeza e acabou as expectativas, né? Não tem projetos ou planos. E aí, quando chega o mundo real e fala, né, aquilo que você imaginou aconteceu, alegria, não aconteceu, tristeza. E é justamente daí que vem a ideia de ansiedade. Porque ansiedade é isso, é querer que o futuro vire presente o mais breve possível. Porque o futuro virando presente, você sai daquele ciclo de temor, né, e de esperança, e você entra em definitivo na alegria ou na tristeza. Então essa parte é muito importante, né? A ansiedade é essa luta por traduzir a esperança ou temor em alegria ou tristeza. É a luta para trazer o futuro para o presente. E, como você pode imaginar, isso não é bom, não. Isso é ruim, porque você desejar que o futuro vire presente faz com que você não viva o presente, porque o presente, então, será passado. E quem deseja que o presente vire passado vive mal, porque quem vive bem deseja que a eternidade continua, que o presente sempre continue, né? E assim, essa é o contexto da ansiedade. Mas existe um terceiro motivo para a nossa queda de potência, como vimos, né, da alegria e da tristeza estão relacionadas a coisas concretas, e a esperança e o temor residem na perspectiva né, de futuro, e por isso que nós vivemos ansiosos. Há uma coisa muito importante que é o contrário do orgulho, né? Lembrando que o orgulho é algo que nós fizemos e que nos deixa feliz. E aí o contrário do orgulho é a vergonha. A vergonha é algo que nós fizemos e que não nos agrada, que nos entristece. Então, da mesma forma que é possível você se sentir bem com você mesmo através de uma coisa que você fez, você também pode se sentir mal com alguma coisa que você fez, né? Então, é triste com você mesmo. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você diversas vezes. Então, por que que eu não fiquei com a boca fechada? Por que que eu não pensei mais sobre o assunto? Por que que eu agi tanto com impulso? E essa avaliação negativa da nossa própria conduta, quando você analisa o que você fez e sente-se mal com as suas atitudes, também é responsável por essa queda de potência, né, relacionada com alguma coisa que você mesmo fez. E todos esses fatores, né, de oscilação, responsáveis por essa oscilação de potência, influenciam na nossa percepção de felicidade. Então, às vezes, nós somos pressionados a não errar. E como o erro é inevitável, né, como o mundo perfeito e imaginado não existe, nós somos pegos em nossas frustrações. Vivemos um temor das nossas escolhas, tristes com os resultados das ações e acabamos vivendo um personagem para disfarçar a vergonha que sentimos de ser imperfeitos, né, que percebemos dentro de nós, né, em nós mesmos. E aí existe uma falha que passa por nós de maneira despercebida. Talvez a gente foca demais em sermos perfeitos, da mesma forma que vemos hoje estampados nas redes sociais os nossos conhecidos, amigos, das pessoas que admiramos ou espelhamos. Nossos erros passam a ter um peso enorme, né? Nos sentimos idiotas por errar tanto, porque passamos a comparar a nossa vida com aquilo que não é real, né? Que é uma fantasia estampada nas redes sociais. E aí nós sentimos vergonha das nossas escolhas, né? Da nossa vida financeira, da nossa vida afetiva, do nosso corpo, e escondemos isso atrás de uma máscara que nos torna falsos, não só aos outros, mas a nós mesmos, né? E essa mentira faz com que a gente se sinta canalha, né? E essa sensação nos aprisiona e nos joga no nosso inferno pessoal. Agora, preste atenção, porque isso foge completamente do aprendido. Não existe pessoas 100% más o tempo todo. Da mesma forma que não existe pessoas boas 100% do tempo. Pode sim ter pessoas com tendência a escolhas más e atitudes ruins, mas ninguém é bom ou mal o tempo todo. Nós temos atitudes boas e más. E uma atitude má não pode ser determinante para uma vida ruim, para uma vida de penitência, de dor e sofrimento, porque não é real. Mesmo que as pessoas, né, as pessoas mais terríveis do mundo, elas têm um lado bom. Da mesma forma que mesmo a pessoa mais boa do mundo também vai ter o seu lado sombra, seu lado negativo. Por isso, não confunda uma atitude ruim ou algo que você fez que te envergonhou, às vezes antiético ou imoral, com quem você efetivamente é. Uma atitude ruim não pode definir quem você é. Por mais que estejamos acostumados a crucificar ou a classificar uma pessoa pelos atos ruins dela, porque pelos bons a gente acaba um ato ruim acaba valendo pesando muito mais. Então a gente vive nesse ciclo de tristeza porque com medo de errar, com medo de falhar, com temor muitas vezes de algo que nem irá acontecer, por vergonha, vergonha de cada passo errado que a gente dá, vergonha porque a gente busca um amor, uma aceitação do outro que no fundo nós sentimos que não merecemos, porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo, né? E essa é a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo para você que está escutando agora. Encare as suas fraquezas, conheça você mesmo, busque entender as origens das coisas que te incomodam e lá você encontrará a chave para poder libertar-se do peso que carrega por buscar ser alguém que você não é. E que não tem problema nenhum não ser, né? Liberte-se dessa necessidade de ser perfeito, de ser amado ou de ser digno do amor do outro. As batalhas que você travou, as escolhas que você fez foram legítimas. Elas buscavam manter a sua potência energética no máximo. Se você errou, se você teve uma atitude ruim, ela não é responsável por definir quem você é. A resposta que você dá às oscilações que aconteceram e que acontecerão na sua vida, sim. Porque a única coisa que você pode efetivamente fazer. Nós não temos controle sobre o mundo que nos cerca e sobre as coisas que nos agradam ou não, as esperanças que criamos e os temores que a gente vive, né? Mas uma coisa, uma única coisa, você tem total controle: a resposta que você dá a todas as experiências que você viveu. E este vídeo foi feito com muito carinho para você que me acompanha na harmonização mental. Se você ainda não leu, né, meus livros, confira no link na descrição da bio, e tem acesso não só ao PDF, mas também aos audiobooks, né? E se você me acompanhou até aqui e gostou do que eu falei, não deixe de comentar, de dar seu like e de nos seguir nas redes sociais, tá? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Harmonização Mental.